Desculpa?
Penso que seja melhor explicar porque eu pelo menos não sei.
Pronto, vocês agora só... O que é que eu expliquei há bocadinho? Boa, desligou o microfone. Vocês têm 8 minutos para esta primeira fase, que é o debate na generalidade. Giram o tempo como quiserem. Lembrem-se, têm que fazer uma intervenção da apresentação, têm que responder a perguntas que os vossos colegas vão colocar e têm que fazer perguntas aos vossos colegas. Portanto, giram o tempo com cuidado. Segundo, depois de todos os grupos apresentarem a sua proposta, os distritos que não têm proposta só têm 5 minutos. Ok? Portanto, os grupos que não têm proposta falam menos 3 minutos do que os outros.
Neste caso, Viseu e Coimbra.
Viseu e Coimbra, mas também não têm que apresentar, portanto, também não precisam gastar tanto. Depois disso, fazemos uma votação. Nós temos uma hora para este debate, se calhar vamos ter um bocadinho menos. Fazemos uma votação para escolher qual é que é a proposta base. E aí a mais votada é aquela que será escolhida. Temos um pequeno intervalo e a seguir vamos para a especialidade, que no fundo são o quê? É emendar a proposta base com as vossas recomendações. E depois aí o tempo. Também tenho que ver como é que é o tempo, que eu já não me lembro. Acho que é 10 minutos. Eu acho que não há limite de tempo. Há tempo, mas não há limite de intervenção. 2 minutos.
2 minutos. É isso.
E é uma boa média. Nunca falem mais de 2 minutos, ou já ninguém resolve. Há alguma dúvida ou não? Aproveite agora que é mais fácil. Tem tudo definido já? Vocês aí... Que eu não sei de onde é que vocês estão, já não me lembro. Braga? Não. Eu não vejo o teu placar, tudo azul, de camisola azul. Braga, ok. Lisboa, Viseu, está tudo... A culpa não é vossa, que não têm carta, portanto, de certeza que não vinham a conduzir. Olhem, rapidamente, virem para cá a vossa placa de Viseu, para eu não me esquecer que são vocês. Vamos começar de imediato com 2 intervenções nossas. Vocês sabem as regras? Estão dentro das regras? Vocês de Viseu, os outros já sabem tudo. Agora temos 8 minutos para a apresentação de proposta. Como vocês não têm, só têm 5 minutos, têm que gerir vocês esse tempo. Não deve haver intervenções de mais de 2 minutos. Lembrem-se de fazer perguntas e responder a perguntas que coloquem. Depois, no final, votamos a melhor proposta e, a seguir esse intervalo, vamos votar na especialidade, com emendas, com isso tudo. 3 coisinhas rápidas. Tens ali o cronómetro para veres o tempo que estás a falar. Sugiro que descontabilizes o tempo teu e do teu colega para gerir o vosso tempo. Segundo, quando falarem, não se aproximem do microfone, senão não se percebe nada. Falem cá atrás e, quando acabaste de falar, dizem com o microfone. Para pedirem a palavra, façam um sinal para mim, eu e a minha colega, pelo menos os vossos nomes. Está bem? Estamos todos? Vamos começar? Vamos começar?
Ora, então, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quero saudar os jovens deputados aqui presentes e, desde já, agradecer a todos os contributos que certamente nos irão trazer e que serão resultado de muito trabalho de investigação, de discussão e de partilha, acompanhados pelos vossos professores, a quem também desejo saúdo calorosamente pela sua disponibilidade e generosidade em depender tantas horas do seu tempo de escola, que sabemos ser particularmente absorvente, e quantas vezes da vida pessoal para realizar um trabalho em prol da cidadania, em prol da formação integral dos alunos, contribuindo para a concretização de uma iniciativa com esta magnitude. Gostaria ainda de valorizar a iniciativa Parlamento dos Jovens, que mobilizou centenas de jovens e de professores, não só no continente, como na Madeira, nos Açores, nos círculos da Europa e fora da Europa. O tema escolhido, assimetrias litoral, interior, que soluções, é um tema muito caro ao PCP. Aliás, as jornadas parlamentares do PCP decorreram nos passados dia 11 e 12 de abril, nos distritos de Vila Real e de Bragança, também, portanto, do interior, onde se visitaram escolas e universidades, tribunais, hospitais, se avaliou a situação dos meios de transportes, da agricultura, se conversou com as estruturas de trabalhadores dos distritos, demonstram bem a preocupação do Partido Comunista em avaliar, em conhecer bem estas realidades, para depois poder agir com justeza, com um conhecimento cabal recolhido junto das populações e dos trabalhadores em termos daquela que é a sua intervenção institucional, ou seja, no Parlamento. Hoje, cabe-vos a vós serem os deputados das vossas regiões, diagnosticando e descrevendo as vossas realidades e apresentando soluções para a superação ou para a minimização das assimetrias. Estou certa de que das diferentes comissões sairão ideias novas, soluções novas, conhecimentos novos, atendendo até à diversidade dos lugares de onde vêm. Não serão os mesmos os problemas de Braga e de Lisboa, assim como não são os que vêm de Castelo Branco e de fora da Europa. Daí a riqueza deste debate e as potencialidades que em si encerra. Sejam, senhoras e senhores deputados, muito bem-vindos a este Parlamento. A hora é vossa, o tempo é vosso. Um bom trabalho para todos.
Muito bem, muito obrigado. Eu sou o Duarte Marques, do PSD. Estou cá para vos dar as boas-vindas também, em meu nome, e da Assembleia da República. Tiveram a sorte ou o azar de ter aqui um deputado do PCP e outro do PSD. Há outros deputados, estou a brincar, há outros deputados, outros partidos, de outras comissões. A ideia é que todos os partidos sejam representados. Queria-vos dar as boas-vindas. A minha colega deputada do PCP fez duas referências muito importantes, quer aos funcionários do Parlamento e do Ministério da Educação e da Juventude, têm acompanhado esta matéria ao longo de muitos anos, e também os vossos professores, que muitas vezes fora das horas de trabalho têm que vos preparar as coisas, ajudar-vos a trabalhar, a preparar estas atividades, e é bem muito da carolice que cada um deles tem. Também aos vossos colegas que os antecederam nestes projetos, que o tornaram mais rico e mais forte, e a vocês que estão cá por mérito, vocês são a seleção dos vossos distritos, sei que vão estar à altura. Aqui a ideia, mesmo que haja debate e que haja um grande combate entre ideias, e a melhor será a vencedora. Nunca se esqueçam que o conteúdo é muito importante, também a vossa clareza nas apresentações, a vossa convicção nas ideias que defendem, porque muitas vezes podemos estar sozinhos quando acreditamos que a nossa ideia é melhor. Não faz mal nenhum ficarmos sozinhos, desde que defendamos aquilo que é, aquilo que pensamos que é o melhor para a nossa terra. Tem aqui realidades muito diferentes, e não pensem que não pensem que perto de Lisboa não há interior, não pensem que em Braga não há interior, não pensem que nos Açores é tudo interior, ou que em Timor também não há interior. Cada região tem as suas condições, tem o seu contexto, e hoje em dia se calhar é mais fácil chegar daqui à Madeira ou aos Açores, ou até se calhar a Bruxelas, do que chegar a um concelho no distrito de Viseu ou no distrito de Braga. E, portanto, o interior é sempre muito relativo, porque as realidades são sempre muito diferentes, dependendo do concelho em que vivemos. Mas há uma coisa que eu gostava de vos pedir, é que mesmo aqueles que não vivem no interior, o problema do país com a interioridade junta todos. E se nós não temos cuidado, eu sou de uma zona do interior, há uma faixa muito grande do país que, se calhar em 10, 20 anos, pode estar completamente deserta. E nós temos que pensar se queremos tratar só das pessoas ou se também queremos tratar do nosso território. E isso é muito importante, porque nós temos que governar a pensar nas pessoas, no território, nos animais, na natureza, todas essas coisas que fazem parte da nossa vida. Muito bem, vamos começar. Eu ia propor que seguíssemos aqui uma ordem de apresentações que eu vou já anunciar, que é para vocês estarem à espera. Vamos começar por Braga, fora da Europa, Açores, Lisboa, regressamos à Europa, e Castelo Branco. Pode ser? Vou dar a palavra ao Distrito de Braga e eu gostava que vocês, sempre que falassem, dissessem o vosso nome. Está bem? Portanto, vou começar a contar. Assim conseguir parar o cronómetro. Força. Muito bem. Tem a palavra, Braga.
Portanto, aqui no...
Parabéns.
Temos a Nadir. Aqui temos a Margarida. Margarida. Eu sou o Filipe. Ela é a Cristiana. A seguir temos o Bruno. E no final da nossa mesa temos o José Barbosa.
Muito bem. Eu quero é que vocês digam o vosso nome antes de falarem. Portanto, não vale a pena apresentar os outros. Eu sou o Filipe. Arrancas. Que é para eu poder contar o teu tempo. Está bem?
Ok.
Força.
É para fazer o quê?
Apresentar a vossa proposta.
Nós, no Círculo de Braga, na nossa ação distrital, definimos as seguintes medidas como sendo prioritárias para lutar com as assimetrias. A primeira é, consideramos essencial a aposta na criação de emprego através do desenvolvimento da agricultura científica e moderna que respeita o ambiente. Ainda com o mesmo objetivo, podemos fixar indústrias de alta tecnologia junto dos polos universitários existentes no interior do país, beneficiando estas de isenção de impostos autárquicos e cedência de terrenos, tendo como contrapartida a criação de impostos de trabalho para os locais. A nossa segunda medida é virada para o turismo. A aposta no turismo é outra medida fulcral para o desenvolvimento das áreas rurais, baseada no aproveitamento dos recursos endógenos, quer no património paisagístico, gastronómico, histórico e cultural, como promotores de várias modalidades de turismo, tais como o turismo em espaço rural, conhecido como o TER, o turismo ambiental, o enoturismo, entre outros. Esta aposta deve assentar numa divulgação interna e externa, através de feiras de turismo, agências de viagens e spots publicitários. A nossa terceira medida é a introdução no IRS e no IRC de um coeficiente que considera a área de residência dos cidadãos e a área de localização das suas empresas, visando a bonificação fiscal dos contribuintes do interior. Como última medida, e esta é uma condicionada, em caso de sucesso das três primeiras, pretendemos garantir os serviços públicos fundamentais, como centros de saúde, escolas e tribunais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Círculo Fora da Europa para apresentar a sua proposta. Não se esqueçam do nome.
Boa tarde. Queria começar por saudar os deputados e os colegas aqui presentes. Eu sou a Ana Marta, representando o Círculo Fora da Europa, e vou começar por apresentar as nossas medidas. O Círculo Fora da Europa, na primeira medida, tem como objetivo transmitir a ideia de ligação entre escolas e empresas. O que queremos é que os conselhos empreendedores se juntem em rede, daí o facto de estar escrito hotspot. Queremos criar, falamos em SET, porque estamos a falar de criar cursos de especialização tecnológica que dão origem ao nível 4 de formação, para que o aluno que não queira continuar a universidade possa seguir o curso sem ter que se deslocar da sua terra. E também falamos de empresas que trabalham junto com os professores, pois só o 12º ano não nos dá emprego. Relativamente à segunda medida, temos o produto e queremos triplicar o conhecimento. Então, falamos em criar uma disciplina que ensine uma pessoa a abrir um negócio e também investir, ou seja, montar um negócio. Relativamente à nossa terceira medida, estamos concentrados no produto, mas estamos a contar com o apoio do Estado, nomeadamente com o conselheiro jurídico que nos ajude na concretização dos negócios, no apoio a pequenos negócios em cidades do interior, para proteger os empreendedores e para estabelecer a divisão justa do lucro. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra aos Srs. Deputados dos Açores, a quem peço que refiram o nome também.
Muito boa tarde, Gonçalo Vieira. Excelentíssimos Srs. Deputados, boa tarde. Antes de mais, gostaria de a congratular a todos os colegas aqui presentes pelo trabalho desenvolvido nos últimos meses, de modo a que estejam aqui presentes e representarem assim os vossos círculos. Primeiramente, não apostando ao facto desta temática não ir de encontro à realidade vivida pelos açorianos, a partir da nossa iniciativa, enquanto Círculo dos Açores, alcançar uma noção igualitária do tema, de modo a que as medidas apresentadas fossem, na sua totalidade, de carácter execuível e de uma total concordância com as assimetrias patentes no continente português. Assim sendo, selecionamos três fatores-chave que possam mitigar esta realidade, cada vez mais patente em Portugal, sendo eles a economia, a sociedade e a política. No que toca à economia, as comparações que possam vir a ser feitas entre o litoral e o interior vão ser totalmente díspares. Por isso mesmo, torna-se fulcral a aposta em setores de referência em cada região através de apoios ao investimento privado. assim possibilitando um incremento ou uma concordância entre regiões, tal como o desenvolvimento das zonas menos favorecidas. Posto isto, havendo uma noção clara das grandes diferenças existentes, a própria sociedade vive danificada. A conciliação das entidades competentes no que toca à diferenciação de acessos a serviços públicos entre o litoral e o interior faz com que se verifique um ponto de partida. A continuar a trilhar este caminho, a tornar-se possível, a longo prazo, uma capacidade a das regiões situadas no interior a conseguirem tornar-se mais atrativas, peço perdão, e capacitadas de entrar em mercados estratégicos para um crescimento sustentável a médio e longo prazo. Para que isto suceda, será necessária a intervenção de responsáveis políticos na capacidade das regiões do interior em se desenvolverem e assim haver uma capacidade de descentralização. Todavia, para que isto suceda, grandes reformas terão que ser impostas, tal como o reabrir a da discussão pública, a da regionalização administrativa, que permanece a ser um projeto infelizmente adiado pelos políticos do nosso país. Nesta via, será possível para as regiões do interior encontrarem uma proximidade com o poder e assim encontrarem os problemas que podem ser identificados com soluções mais próximas e com um poder mais ligado às pessoas. Deste modo, Portugal poderia novamente dar oportunidade à população de crescer e de conseguir finalmente abandonar a ideia de um país atrasado em relação aos congéneres europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada de Lisboa para apresentar a vossa proposta.
Bom dia a todos os presentes. O meu nome é Margarida Ramos. Cumprimento desde já a mesa. A nossa primeira medida vai no sentido de... É um nível assim um bocadinho mais para o económico. Portanto, os parques empresariais possibilitam a melhoria das condições de vida das populações locais. Estes disponibilizam não só equipamentos e serviços que permitem às empresas mais do que um espaço físico, mas um investimento numa lógica empreendedora que neste momento é aquilo que Portugal realmente necessita. Em Portugal existem mais de 300 parques empresariais e a sua taxa ocupacional não ronda definitivamente os 100%, aliás, é longe disso. Ora, se os parques empresariais são subutilizados, deve-se então incentivar a utilização da sua total capacidade. E é neste sentido que nós propomos então a promoção destas plataformas através de incentivos fiscais previstos no Acordo de Parceria Portugal 2020, mais especificamente, peço desculpa, o Invest 2020. Relativamente à nossa segunda medida, propomos também a implementação de parcerias entre instituições educacionais e autarquias, de forma a desenvolver as competências adquiridas na vida académica através de estágios específicos. Em terceiro lugar, consideramos também pertinente a criação de apoios fiscais à população jovem, no sentido de implementar reduções ao nível do IRS e do IMT. Relativamente à nossa quarta medida, entendemos por dinamização a revitalização de infraestruturas básicas existentes, bem como a promoção da atração turística, através de fundos para o desenvolvimento previstos pela União Europeia, nomeadamente o Turismo 2020. Por último, Portugal, sendo um país terceirizado, tem uma balança, como todos sabemos, deficitária. Por isso, a aposta nos setores primário e secundário é, de certo, o caminho a escolher, por forma a atenuar os desequilíbrios existentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora dar a palavra aos Srs. Deputados da Europa. Tem agora o tempo que dispõe para apresentar a vossa proposta.
Boa tarde. O meu nome é Luís. Vou agora, em nome do Círculo da Europa, apresentar três propostas. A primeira é o combate ao desemprego, criando mais postos de trabalho. Primeiro, qualificando e formando a população ativa, ajudando a criação de empresas através de infraestruturas adequadas e criando gabinetes nas câmaras para ajudar e apoiar os empresários. Também incentivando a vinda de profissionais qualificados para o interior, oferecendo condições adequadas. A seguir, desenvolvendo o trabalho rural, promovendo sistemas de produção amigos do ambiente e, por último, apostando no turismo do interior. A segunda proposta é desenvolver as cidades do interior, criando uma rede de transportes de qualidade, centros de saúde, lares, centros de dia, creches, para trazer mais pessoas para o interior, promovendo também o aumento da natalidade com incentivos e ajudas fiscais a famílias que tenham mais filhos, cativando a vinda dos jovens através da criação de universidades e institutos superiores, bem como de bibliotecas, salões de desporto, cinemas, bares, discotecas e restaurantes, e também, por último, implementando o estabelecimento de zonas industriais importantes no interior. Por último, melhorar o acesso ao interior através de novas autoestradas e melhorando o estado das estradas já existentes. Também com a supressão de portagens e a manutenção das autoestradas sem portagens. A seguir, também a criação de uma rede de transportes de qualidade ajudaria a promover mais eventos no interior do país, favorecendo a vinda de turistas, bem como a comercialização e escoamento de produtos regionais, contribuindo desta forma para o desenvolvimento da economia do interior e do próprio país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Círculo de Castelo Branco para apresentar a última proposta desta fase. Tem a palavra.
Então, antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os caros colegas deputados, senhores deputados, realmente deputados, presidentes da mesa, digamos assim. E então vou passar a apresentar o projeto do Círculo de Castelo Branco. Ah, eu sou o João, peço desculpa, esqueci-me. Passar a apresentar então o projeto do Círculo de Castelo Branco. O nosso projeto concentra-se em dois pontos principais. A primeira e a terceira medida vão de encontro à aposta em empresas, ao desenvolvimento empresarial, desenvolvimento económico, e a segunda e a quarta prendem-se com melhorias das vias de comunicação, nomeadamente a nível rodoviário e ferroviário, o que, por um lado, acaba por facilitar também a disseminação das empresas e, por outro, facilita a aposta no turismo, que, tal como já foi vincado por outros distritos, pode ser, de facto, uma boa aposta para o interior. Desta forma, no domínio do fomento da criação de empresas, temos a primeira medida, que consiste numa diminuição dos impostos cobrados às empresas, nomeadamente no IRC. Propomos uma descida de 5 pontos percentuais, o que resultaria numa diminuição de 21% para 16%. Além disso, ainda uma discriminação positiva em sede de IRS. E sendo isto uma diminuição não muito brusca, digamos assim, mas sim uma redução progressiva. Desta forma, a terceira medida vai também de encontro a esta primeira medida, porque pretendemos, de facto, incentivar as pessoas que tenham ideias de negócio, principalmente pessoas saídas das universidades, dos polos universitários existentes no interior do país, que tenham, de facto, ideias de negócio, tentar ajudar estas pessoas a criar as suas empresas. Depois, a segunda e a quarta medida, tal como já disse, referem-se com a melhoria das vias de comunicação com o interior. Como sabemos, foi já aprovado a redução do valor das portagens, contudo, esse valor não está ainda definido. O valor que nós propomos é um valor de uma redução de 25% nas portagens das Execute do interior, nomeadamente A24, A25, A23 e A6. Deste modo, diminuiríamos bastante o isolamento que as populações do interior sofrem. Além disso, também a melhoria da rede ferroviária e a criação da rede ferroviária em zonas onde ela não existe, porque infelizmente ela existia, mas o estado de degradação é tão grande que ela está completamente inutilizável e teria de ser criada completamente de raiz. Desta forma, pretendemos interligar as cidades do interior com Lisboa e Porto. É certo que essas ligações já existem, mas por um lado demoram muito tempo, é necessário fazer demasiadas escalas e as viagens são demasiado caras. Além disso, é necessário aproveitar a proximidade com a fronteira de Espanha para melhorar o fluxo comercial, utilizando a rede ferroviária e também o fluxo de turistas. Desta forma, existem várias linhas ferroviárias no interior do país que, à semelhança de outras linhas, como por exemplo na zona do Douro, poderiam ser utilizadas como zonas turísticas, como linhas turísticas, atraindo assim vários turistas, quer do litoral do país, quer turistas estrangeiros. Muito obrigado a todos.
Muito bem. Vamos agora passar à fase de debate, que a minha colega vai gerir esta parte. Vocês vão fazer sinal quem é que quer falar. Eu vou tentar apontar, vamos ter que improvisar aqui, e a minha colega vai assumir aqui o destino da coisa. Só dar-vos um conselho. Não cumprimentem a mesa. A mesa não fala. Cumprimentem as pessoas da mesa, ou o presidente da mesa, mas aqui não tem que vale a pena fazer. Mas a mesa é uma coisa de madeira, não fala. Ou só o presidente. Perceberam qual é a dica? E a partir de agora, continuam a repetir os nomes, que é para nós apontarmos, e dirijam-se sempre aos vossos colegas. Cumprimenta sempre os senhores e as senhoras deputadas. Está bem? Vamos embora.
Agora vamos lá então para esta segunda fase. Neste momento vocês vão ter que se inscrever, mesmo os partidos, os deputados, os círculos que não têm projeto podem e devem inscrever-se para votarem, para exprimirem, para se discutir neste momento então cada um dos projetos apresentados. Disporão do tempo que vos falta, para além daquele que já foi gasto na primeira intervenção, isto para quem tem projeto, os outros deputados dos outros distritos têm 5 minutos. Fazem favor de se inscrever, então. Pode arrancar já, então, Lisboa. Açores, perdão.
Chamo-me Mariana. Excelentíssimos deputados, em primeiro lugar, o Círculo dos Açores gostaria de congratular-vos a todos pelo trabalho desenvolvido, tanto na sessão escolar como na sessão regional, pois é sem dúvida um grande orgulho para nós estar na grande casa da democracia. Em segundo lugar, gostaríamos de pedir um esclarecimento ao Círculo de Lisboa, nomeadamente em relação à sua quinta medida. Consideramos que a mesma poderá ser, eventualmente, uma boa aposta. No entanto, necessitamos que nos especifiquem que tipo de políticas de estimulação de economia pretende implementar. Obrigada.
Passamos agora a palavra para Lisboa. Sim, a equipa de Lisboa pode fazer a pergunta, não tem que responder já à pergunta dos Açores.
Bom dia a todos, eu sou o Cristiano Santos. Gostávamos de interpelar o Círculo de Braga, visto que, apesar de concordarmos com as suas segunda, terceira e quarta medidas, temos uma questão a fazer sobre a primeira medida. De que modo é que se consegue implementar esta agricultura científica e moderna em Portugal? E visto que, desde sempre, um dos maiores problemas em Portugal foi a dimensão dos terrenos na maior parte das regiões portuguesas, que são de parcelas bastante pequenas, à exceção de zonas como, por exemplo, o Alentejo, tem terrenos de grande dimensão. Para além disso, de que modo é que a isenção de impostos autárquicos e a cedência de terrenos ia ter impacto no património do Estado e também na receita fiscal? Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos agora para fora da Europa, para Timor, neste caso.
Boa tarde. Nesta sala, nós, o Ciclo Fora da Europa, pode resumir em dois grandes temas: a mobilidade e o turismo, que se encontram em praticamente quase todos os projetos. Mas eu vou falar de alguns projetos em particular e queria começar pelos Açores, onde na primeira medida, onde falam do processo de regionalização do país, podemos dizer que se encontram no Decreto-Lei 133/2014. E quando falam da criação destas regiões administrativas no interior e no litoral, também se podemos encontrar no Decreto-Lei 80/2015, e ambas devem ser desempenhadas pelas câmaras municipais. Na segunda medida, falam de redução da carga fiscal no Decreto-Lei 55/2008, apoios e subsídios no Despacho 5.895/2016, melhoria das rotas comerciais no Decreto-Lei 134/2015. Também podemos ter outros exemplos onde várias das medidas que aqui propuseram já estão legisladas. E então nós queríamos concluir dizendo que destes dois grandes temas conseguimos encontrar mais dois, onde só se encontram no nosso projeto, que fala de formação, educação e de justiça. E então queríamos concluir dizendo que nesta sala saem 5 grandes temas, mobilidade, turismo, educação, formação e justiça, pois uma região não mantém identidade apenas com mobilidade e turismo. Obrigada.
Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Antunes. Eu queria, a minha pergunta é dirigida aos deputados do Círculo de Castelo Branco, nomeadamente nas duas primeiras medidas em que falam numa taxa de IRC de 16% e noutros valores muito específicos. Eu gostaria de saber como é que chegaram esses valores, porquê esses valores. Obrigado.
Obrigada. E para já inscrições temos Castelo Branco.
Muito boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar todos os colegas deputados presentes na sala, assim como os presidentes de mesa. E a minha intervenção vai no encontro não de uma interpelação, mas sim mais de uma forma de querer promover um espírito, uma ideologia para nós seguirmos na nossa comissão. Eu penso que as propostas que nós devemos escolher aqui nesta comissão devem ser propostas executíveis já. O geógrafo Orlando Ribeiro disse uma vez que se Portugal fosse um barco, já teria virado. Ou seja, temos que começar já a tirar água do barco. Portanto, eu penso que a medida dos Açores, apesar da regionalização, a primeira, apesar de ter muito boas ideias, é um processo caro e que vai durar muito tempo. E, portanto, penso que devemos, entre todos, chegar a uma conclusão que devemos procurar medidas mais rápidas e mais eficazes no processo. Obrigado.
Muito obrigada. Viseu.
Muito boa tarde a todos. Começava por cumprimentar os senhores deputados, quer do Partido Comunista, quer do Partido Social Democrata, e todos os senhores deputados aqui presentes. Não tendo muito tempo e agradecendo também aqui ao meu colega que me controle nesse aspecto, gostaria de colocar as seguintes questões. Relativamente ao Círculo Eleitoral de Braga, é certo que a agricultura é extremamente importante, principalmente para as regiões do interior, mas não será jamais a prioridade da economia portuguesa. E não nos parece, portanto, que a aposta deva recair nessa área. Relativamente a fora da Europa, gostaríamos de colocar a seguinte questão. Como funcionaria a disciplina de empreendedorismo local? Em relação ao Círculo Eleitoral dos Açores, é certo que todos procuramos hoje aqui uma moção igualitária de caráter execuível, que se foque em várias áreas. No entanto, será a descentralização e a criação de regiões administrativas por via do processo de regionalização, que a propósito já foi votado contrariamente a 8 de novembro de 1998, é certo que já passaram bastantes anos, mas está atual, será essa medida uma boa aposta? Relativamente a Lisboa, folgamos em saber, o Círculo Eleitoral de Viseu folga em saber que foi feita a correção ao projeto de recomendação e que o CREN deu então lugar ao Portugal 2020. É bom que tenha dado. Relativamente à Europa, é óbvio que o combate ao emprego se faz criando mais postos de trabalho. A nossa questão dirige-se essencialmente para quais as condições aliciantes que são sugeridas. Ainda em relação à Europa, parece-me um pouco descabida a criação de novas autoestradas e parece-nos que o melhoramento das já existentes seria um bocadinho mais razoável. Em relação às portagens, a sua discussão está aberta e, como sabemos, divergem as opiniões nos vários partidos políticos. Por último, em relação ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco, acompanho a questão do Círculo Eleitoral de Coimbra. Parece-me que a redução de 5 pontos percentuais no IRC não está bem justificada e gostaria de saber também em que é que se baseiam para tal redução. Concluo ainda perguntando-lhes os 25% de pontos percentuais de redução nas ex-escutes. A rede ferroviária de raiz não parece também coerente. Existirão, de certo, soluções mais viáveis, quer em termos de duração, quer em termos financeiros. É relevante, então, como a proposta do nosso Círculo Eleitoral de Viseu propõe, a melhoria e intensificação da rede de transportes já existentes. Muito obrigado.
Muito obrigada. A palavra a Castelo Branco, novamente.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Primeiro gostaria de começar por responder à questão sobre o IRC e queria dizer que o valor de 21% é aquele que é de facto aplicado no continente e na Madeira, à exceção dos Açores, em que é 16,8%. Sendo que nos Açores o valor do IRC aplicado pode atingir os 16,8% e visto que nós pretendemos, de certa forma, com esta medida atrair algumas empresas ao interior, fizemos alguma pesquisa e pareceu-nos que o valor de 16% era um valor que, por um lado, era comportável ao Estado ceder esses 5% e, por outro lado, era suficiente para atrair as empresas para as regiões do interior. Agora, quanto à rede ferroviária, tal como eu disse na minha primeira intervenção, a rede ferroviária de facto existe. Mas, em algumas zonas, ela está abandonada desde 1985, mais ou menos. Foi quando se deu um trágico acidente com um comboio em Portugal e que levou a uma modernização da linha ferroviária. Contudo, nem toda ela foi renovada. Não sendo renovada, muitas delas caíram ao abandono. Desta forma, é de facto necessário criar uma nova linha ferroviária, porque é construir completamente raiz. Além disso, foi feito já algum investimento nesta linha ferroviária. Eu posso dar, por exemplo, o exemplo em que o Conselho da Covilhã e o Conselho de Coimbra fazem fronteira um com o outro. Contudo, para ir de comboio da Covilhã a Coimbra, é preciso fazer escala no entroncamento e a viagem de comboio de Covilhã a Coimbra é mais cara do que a viagem Covilhã-Lisboa e Lisboa-Covilhã. Não se percebe, não se pode continuar com esta política de reduzida mobilidade em Portugal. Se começarmos a optar pela rede ferroviária, temos o problema das portagens. E assim, também respondendo um pouco ao círculo de fora da Europa, acho que a facilidade da mobilidade também acaba por trazer mais jovens para as próprias universidades do interior. De certo, é verdade que é necessário atrair jovens para o interior, mas muitas vezes o que também leva algumas pessoas a querer sair do interior e a outras a não irem para lá é a fraca mobilidade que o nosso país oferece. É muito difícil atualmente ir de Lisboa ao interior a reduzidos custos. É quase impensável continuarmos a praticar estes preços. E termino assim a minha intervenção.
Obrigada. A palavra a Timor.
Respondendo à pergunta que veio de Viseu, em relação à disciplina de empreendedorismo local, estamos a falar numa disciplina que vai ensinar a investir. Não precisa de ser uma disciplina o ano inteiro, pode ser de um trimestre, onde vão ensinar como fazer um negócio e daí dar incentivo, fazer palestras, o que fazer e como fazer, tocar um negócio, e também estamos a falar de visitas de estudo. Obrigada.
Obrigada. Palavra a Braga.
Chamo-me Bruno Coutada. Antes de mais, quero cumprimentar todos os presentes e passar à defesa da nossa primeira medida e às questões que nos foram colocadas quanto à implementação e à criação da agricultura moderna no interior do país. A nossa primeira medida tem como foco principal a criação de emprego e, para tal, nós estamos a propor o incentivo e o desenvolvimento do setor primário e, de forma sequencial, o setor secundário e o terciário. E desta forma nós propomos o investimento e a capacidade das pessoas verem na agricultura uma fonte de rendimento, uma fonte de riqueza. Porque, na realidade, é. O interior tem essa potencialidade, tem essa riqueza e nós devemos explorá-la. Nós temos que começar, como é óbvio, por baixo e de forma natural, a agricultura e as várias indústrias, a economia do interior do país se irá desenvolver e aí aparecerá a agricultura moderna e científica. Nós também frisámos e apontámos aqui a fixação de indústrias de alta tecnologia perto de polos universitários. Isto vem suportar o que eu acabei de referir quanto ao desenvolvimento natural da economia no interior do país.
Muito obrigada. Neste momento, a mesa não restou ainda nenhuma mais intervenção. Estamos à espera que... E há respostas ainda para dar. Pronto. Vamos passar então aos Açores e depois voltamos... Açores.
Sim. Desde já, obrigado pela questão a proferida pelo grupo de Timor-Leste, a porta de fora da Europa, e por parte, igualmente, de Viseu. Primeiramente, quero referir que a regionalização está prevista na Constituição Portuguesa desde 1976. Só que, por porções de movimentos autonomistas, apenas os Açores e a Madeira tiveram acesso a esta capacidade de serem autónomos. Parte do nosso objetivo já que temos a experiência e temos o conhecimento amplo da realidade, que a regionalização é urgente, porque trata-se de uma possibilidade de cada região conseguir fomentar o seu crescimento de forma autónoma, capaz e independente da centralização, a como quem diz, a do Governo da República. Por isso mesmo torna-se fulcral que isto seja um processo que leve tempo, é verdade, porque necessita de uma discussão pública muito ampla, necessita de uma capacidade de argumentação muitíssimo capaz e, para além disso, é na nossa opinião algo fulcral e importante, já que, mesmo que possa vir a ser um processo longo e caro, poderá igualmente ser um processo diferente daquele que foi imposto para os Açores e a Madeira, já que não será de forma obrigatória o aparecimento de governos regionais, porque não é necessário, já que a Portugal Continental, as regiões são muito perto uma das outras. Neste caso, não se justifica. Por fim, em relação a Viseu e à questão acerca do referendo que não resultou em 1998, há que referir de forma exímia que em 1998 o referendo foi chumbado, mas anteriormente a isto a proposta foi não vinculativa porque a abstenção ultrapassou os 50%. Por isso mesmo que não tivesse ficado atrás do sim, não haveria qualquer novidade, já que para haver um referendo positivo e em favor de algo, tem que haver menos de 50% de abstenção. Por isso mesmo não faz sentido. A nossa ideia é que haja uma discussão pública reaberta e uma capacidade de argumentação por parte das pessoas longa, pausada e capaz. Passo o número 2 para o meu colega.
Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimo senhor deputado do PSD, senhor Duarte Marques, excelentíssima senhora deputada do PCP, Ana Virgínia Pereira. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quanto à nossa segunda medida, é certo que vários pontos focados já foram desenvolvidos pelo país. É de facto. É verdade também que já existiram vários estímulos quanto à criação de empresas. No entanto, quando vemos empresas essenciais para o país a cair repentinamente, quando vemos empreendedores e mão de obra qualificada, ambos jovens, a abandonar o nosso país, a deixar a sua terra natal para adquirir conforto na fixação das suas ideias empreendedoras, algo não está bem. Por isso, acho óbvio que os estímulos e ajudas destas pessoas não são suficientes e têm de ser aumentados. As ideias empreendedoras dos jovens portugueses não podem ser simplesmente beneficiadas como foram até agora. Têm, pois, de ser ajudadas, fixadas e apoiadas. E os apoios existentes não são suficientes. Deste modo, é necessário os incentivos serem maiores e é por isso que a nossa segunda proposta foi criada. Obrigado.
Muito obrigada aos senhores deputados dos Açores. Passamos agora para Lisboa. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhora deputada. Miguel Cruz, de Lisboa. Boa tarde a todos e todas. E queria agradecer aos Açores pela pergunta colocada. De facto, esta proposta, a nossa proposta número 5, foi debatida, a sustentação que ela tem foi debatida na sessão distrital e sobre a qual eu passaria a dizer algumas das propostas que fazem com que o objetivo a que nos propomos se cumpra. Em primeiro lugar, nós queremos criar condições favoráveis ao investimento, através, por exemplo, da desburocratização dos processos para o estabelecimento de empresas e para a criação de postos de trabalho, a redução de taxas e impostos, nomeadamente o IRC e a derrama. Depois também ajudas à iniciação da atividade económica, em que propomos usar o IFP como uma escola de iniciação à atividade económica, com a ajuda na realização de estudos de mercado, com ações de formação em áreas de gestão e de recursos humanos. Em terceiro lugar, defendemos também a criação de uma rede nacional de comunicação e de partilha de conhecimentos entre os diversos intervenientes, quer os produtores, os distribuidores, os agentes de consumo e os especialistas, para que evitemos situações nos setores primário e secundário, como aquele que, por exemplo, aconteceu há pouco tempo com os suinicultores. E depois também usar o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, como uma instituição que possa estar ao serviço das pessoas e das empresas. Dizer também que escolhemos o setor primário e secundário para esta proposta porque são os setores que caracterizam as áreas urbanas de menor dimensão, que são aquelas que sofrem maiores dificuldades com estas assimetrias que estamos a debater. Também defendemos que a aposta no setor primário e secundário leva por inerência à criação de um sistema terciário forte, uma vez que onde há população, onde há emprego, há também setor terciário, o que não acontece ao contrário, ou seja, o estabelecimento de um setor terciário não leva necessariamente à criação de um setor primário e secundário, e daí a escolha destes dois setores. Muito obrigado.
Sr. Deputado de Lisboa, pelos seus contributos. Passamos agora a palavra a Braga, por favor.
Ainda na pergunta anteriormente feita pelo Círculo de Lisboa, o Círculo de Braga acredita que a isenção de impostos autárquicos em cedência de terrenos às empresas que fossem criadas agora, recentemente, no interior, seria muito benéfico, não apenas para o Estado. Nós não podemos olhar só para o Estado. Nós, quando fazemos uma medida, temos de nos pôr do lado destes mesmos empreendedores. E se eu estivesse no lugar deles, eu se calhar iria ceder às melhores condições que o litoral tem em relação ao interior. O litoral tem maior competitividade no mercado, é verdade, mas também tem maior procura. Isto tudo está aliado à própria localização. E no interior está muito mais afastado da população mais jovem, da população mais ativa portuguesa. Desta forma, isto tudo cria certas adversidades. E esta isenção de impostos autárquicos e a cedência de terrenos ia talvez facilitar a primeira fase de adaptação, não fazendo com que eles corressem tantos riscos de falharem, de perderem o lucro. E agora, o Estado tem que ter paciência. O Estado, quando investe, não tem de exigir logo tudo de volta, não tem de exigir logo lucro. Primeiro o Estado investe, dá espaço e tempo para as pessoas trabalharem nos seus projetos, porque nós procuramos projetos novos, não mais do mesmo. Nós falamos da agricultura, mas também temos indústrias de alta tecnologia. Nós queremos algo novo, algo que venha, de facto, revitalizar essas mesmas regiões. Isto tudo para as empresas. Para a população, que, de certa forma, acredito que se sentiria mais atrativa a estas regiões, pois teria mais emprego. A introdução no IRS e no IRC deste coeficiente que considera a sua área de residência ia também facilitar aquilo que eles pagam e aquilo que eles recebem do próprio Estado. Ia criar condições a essas empresas e, ao mesmo tempo, aliciar pessoas mais jovens, numa idade ainda muito ativa, a virem fixar-se nestas regiões. Obrigado.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra a Castelo Branco, gostava de avisar que já tem 5 minutos e 92, portanto, que tentassem gerir o vosso tempo, e passo a palavra então para Castelo Branco.
Vou ser breve, porque vou dividir o tempo com o meu colega, o João. Não sei se há bocado disse o meu nome, sou o Luís Mota, do Círculo de Castelo Branco. Respondendo aos Açores, do que foi dito, tendo em conta a regionalização, não vou falar do dinheiro que seria custar a regionalização, nem quanto o aumento da burocracia que ia haver. Eu, antes do debate, ouvi um deputado dos Açores dizer que viviam com as assimetrias muito dentro deles, que ainda sentiam muitas assimetrias. E é facto, dado que vocês foram alvo de um processo de regionalização. Se vivem com as assimetrias, quer dizer que a regionalização não funcionou. Porquê que querem isso para o país todo, então, se vivem assim? Obrigado.
Muito obrigado. Ah, não, ainda estamos. Pode continuar.
Então, queria dirigir-me ao Círculo de Lisboa. Na primeira medida, falam no incentivo de benefícios fiscais e linhas de crédito específico para as empresas que se fixarem no interior. Contudo, estas linhas de crédito, sendo atribuídas às empresas, o que é que aconteceria se a empresa falisse pouco tempo depois de abrir? Esse dinheiro seria libertado completamente a fundo perdido? Não haveria qualquer retorno? O que é que impediria alguém de criar uma empresa e ficar basicamente com o dinheiro para si, digamos assim, e fechar a empresa pouco tempo depois? Além disso, na quinta medida, falam na revitalização do setor primário. E sabendo que este não se concentra de todo na agricultura, mas ela faz também parte dele. Contudo, um dos deputados do Círculo de Lisboa disse que Portugal não tinha terreno suficiente para desenvolver uma agricultura científica. Então queremos regredir e continuar a apostar numa agricultura retrógrada por meios tradicionais que tem de facto um lucro, mas é um lucro muito reduzido para o produtor e não consegue ter capacidade, por um lado, de dar escoamento aos jovens de mão de obra qualificada, aos engenheiros criados no nosso país, formados no nosso país. Queremos apenas continuar a apostar numa agricultura tradicional. Fiquei um pouco confuso quanto a esta divisão, digamos assim, do circo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra aos deputados da Europa, do Círculo da Europa.
Portanto, para responder às perguntas de Viseu, Primeiro, quanto à pergunta dos postos de trabalho, seria apostar mais na área do turismo e da agricultura. E depois, relativamente às autoestradas, felizmente nós temos a ocasião de comparar. Nós vivemos na Bélgica e podemos dizer que os acessos ao interior, comparado aqui a Portugal, é muito diferente. Lá temos melhores condições. Portanto, vocês diziam que aqui em Portugal já temos boas condições para aceder ao interior, mas comparando, não são assim tão boas. Podemos ainda melhorar certas coisas e, portanto, ainda há muitos progressos para fazer se formos a comparar com outros países da Europa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Voltamos a Braga. Tem a palavra.
Gostaria de saudar todos os deputados aqui presentes. Saudar a mesa. A mesa, o presidente da mesa, Duarte Marques, Ana Virginia Ferreira. E gostaria de interpelar o Círculo da Europa e de Castelo Branco. Na sua terceira medida, em que defendem a melhoria da qualidade das autoestradas e das vias ferroviárias, não sei se vocês sabiam que Portugal tem a quarta melhor rede de autoestradas e segundo o Fórum Económico Mundial, Portugal está 55% acima da média de todos os outros países do mundo. Quanto às vias ferroviárias, Castelo Branco disse há pouco que poderiam-se mudar o preço dos bilhetes. Temos um problema, é que a CP está perto de uma falência e mudar o preço dos bilhetes seria a solução? Será que seria a solução afundar ainda mais uma empresa do Estado que está afundada? Muito obrigado.
Então, a Braga, passamos a palavra a Viseu.
Desde já saudar todos os presentes. O meu nome é Francisco Chaves e tenho duas questões a fazer. A primeira é ao Círculo dos Açores, relativamente à medida número 2. E é como será feita a redução da carga fiscal. A minha segunda questão incide sobre o Círculo de Lisboa, na medida número 3. Se os impostos que pretendem reduzir são posteriormente repostos. Muito obrigado.
Obrigada. Passaria agora novamente a Viseu. Tem 40 segundos para acabar.
Não, Castelo Branco.
40 segundos.
Respondendo ao Sr. Deputado de Braga, eu só queria dizer que ninguém do Distrito de Castelo Branco disse que os bilhetes deveriam ser reduzidos. Apenas disse que o preço era excessivo, e de facto é, e que a ligação poderia ser feita diretamente caso o troço ferroviário da linha da Beira Baixa fosse revitalizado. Ninguém disse que os bilhetes deveriam ser mais baratos. Obrigado.
Neste momento continuamos. Temos Açores, novamente, para intervir.
Novamente, boa tarde a todos os excelentíssimos senhores deputados, ao senhor Duarte Marques e à senhora Ana Virginia Pereira. Quanto à questão da regionalização, novamente, desde 1976, ano da regionalização dos Açores, estes evoluíram imenso. Por outro lado, a maior parte da população açoriana concorda com a sua regionalização. Ainda, acabar com as assimetrias é utópico. Queremos, pois, reduzi-las ao máximo. Ainda para mais, as assimetrias existentes nos Açores são interilhas e ainda estas não têm nada a ver com a regionalização do arquipélago. Têm, pois, com a natureza geográfica das ilhas, que por serem desequilibradas quanto à sua área, originam fixações da população desequilibradas também. Obrigado. Passo agora a palavra ao meu colega Gonçalo, que vai responder à questão segundo a nossa...
Bem, excelentíssimos senhores deputados, primeiramente quero afirmar que a medida número 2... incide principalmente em relação às regiões do interior, a partir de uma diminuição da carga fiscal. Tal como é conhecido, recentemente, nos Açores, na Ilha Terceira, vivemos alvo de uma quase uma saída dos americanos da base aérea militar. A partir daí, a ilha e a sua economia ficaram muitíssimo afetadas. A partir da iniciativa do Governo Regional e em parceria com o Governo da República, elaborar um projeto estratégico que fosse vir de encontro às necessidades da ilha no momento, ou seja, diminuir os impostos através de uma demarcação diferente em relação às outras ilhas e ao país. Assim sendo, nós propomos para fazer o seguinte: diminuir a carga fiscal a nível nacional nas regiões do interior que necessitem de tal medida, sendo que assim irá haver uma diferenciação positiva em relação ao litoral, ainda que, de momento, e é sabido por todos nós, o interior vive numa total discriminação em relação ao litoral português, já que tem menos oportunidades e assim poderiam fomentar a sua capacidade económica e a sua possibilidade de afirmar-se em relação às outras regiões. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acabaram o vosso tempo. Passamos, ainda bem, utilizaram-no e bem. Vamos a palavra a Timor.
A nossa intervenção dirige-se ao ciclo da Europa, onde vocês dizem a supressão de portagens. A 26 de abril, segundo o Ministro de Planeamento de Infraestruturas, afirmou perante a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas que a redução de portagens será feita quando puder ser feita para todas as autoestradas. Também na vossa, na vossa segunda medida, quando falam na criação de rotas, que rotas e quem paga essas rotas. Na primeira medida, quando falam de criação de empresas através de infraestruturas adequadas, então estão a dizer que as que existem são inadequadas? Se sim, porquê? E que infraestruturas? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Queria informar que temos cerca de 10 minutos ainda, portanto, ainda têm, os grupos que ainda têm tempo para gastar, podem ainda continuar com a discussão, fazendo perguntas. Sim, Viseu.
Obrigado, Senhora Deputada. Gostaria que as questões por mim colocadas anteriormente fossem definitivamente respondidas, porém surgiu uma nova. Relativamente ao círculo eleitoral dos Açores, só são considerados os resultados eleitorais que apresentem valores inferiores a 50% da abstenção ou, mesmo quando os valores da abstenção são superiores a 50%, os resultados eleitorais também são considerados? É uma dúvida que tenho. Várias são as referências a reduções fiscais em diversos projetos de recomendação, contudo, além do valor percentual da redução, nada mais é dito. Fica por isso no ar o modo como se chega aos valores, não explicados por Castelo Branco, e se esses valores seriam ou não repostos, tal como o nosso projeto de recomendação, infelizmente não em estudo nesta comissão, apresenta. Em relação à burocracia, também referida em diversos projetos de recomendação, foi no passado dia 19 de maio formulado o programa Simplex, que contém 255 medidas de combate à burocracia para garantir a modernização da administração pública e para dar às empresas a rapidez que elas necessitam. Parece-me, portanto, que a burocracia e a sua redução não trazem nada de novo à realidade do nosso país. Obrigado.
Muito obrigada. Para Lisboa, faz favor, tem a palavra.
Muito bom dia. Antes de mais, apresentando-me, chamo-me Sérgio Carrilho e gostaria de responder às perguntas feitas pelo Círculo de Castelo Branco. Em primeiro lugar, dizer que estes impostos não serão repostos, isto porque pode levar a um retrocesso naquilo que foram as nossas medidas. Foi pelo Castelo? Foram vocês, não foram? Viseu?
Sim,
mas vamos chegar lá. E em segundo, dizer que existe um comitê de regiões que prevê precisamente o peditório destes fundos europeus, que nós especificámos nas nossas medidas, o Invest 2020. Referir ainda que o dinheiro que está disponível não tem sido aproveitado. O que é que eu quero dizer com isto? Não têm sido apresentados projetos que permitam utilizar estes fundos. Queremos realmente continuar a deitar este dinheiro que nos é dado fora? Eu acho que não. E com isto penso que respondi à vossa pergunta.
Acho que fiz ao contrário.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder a uma pergunta que nos foi... Não foi bem uma pergunta, mas que uma interpelação que nos foi feita. O meu colega há bocado referiu relativamente às tecnologias que a questão das tecnologias não pode ser aplicada em todo o país, porque para a utilização daquela alta tecnologia tem que ser em grandes áreas para que seja rentável. E o que ele disse é que isso não acontece em todo o país, mas há áreas no país em que isso acontece. Simplesmente não pode ser em todo o lado. Foi só essa a referência que foi feita e por isso... Porque o nosso país não é como os Estados Unidos, temos aqueles milhares de quilómetros de planícies onde essa tecnologia se torna rentável. E, portanto, respondendo à sua pergunta, não há uma incoerência nenhuma entre o que o meu colega disse e a minha intervenção há pouco. Uma pequena nota sobre aquilo que foi dito há pouco sobre a CP, que é o seguinte, e isto é uma opinião pessoal, A CP está em falência, e respondeu ao colega de Braga, porque é mal gerida. Eu sou da linha de Sintra e os comboios andam a abarrotar, sobretudo nas horas de ponta, se me permitem a expressão, e portanto a CP só não dá lucro porque é mal gerida. E portanto, na minha opinião, não é uma baixa do preço dos bilhetes que ia ser prejudicial à empresa, ela tem sim é que passar a ser bem gerida. Quanto à regionalização, Castelo Branco disse que as regiões autónomas não diminuíram as assimetrias, isto como crítica a uma das medidas dos Açores, e que por isso, por não terem diminuído as assimetrias, que não servem. Eu gostava também de dar aqui a minha opinião, dizendo que no continente o facto de não se ter avançado com a regionalização também não diminuiu as assimetrias, e portanto diria que se o que foi feito, ou neste caso o que não foi feito em termos de regionalização, não colmatou as assimetrias, que uma oportunidade à regionalização para ver se é por aí a alternativa àquilo que está a ser feito neste momento. Obrigado.
Muito obrigada. Mais nenhuma inscrição?
Lisboa.
Lisboa ainda. Vamos lá.
Respondendo então ao Círculo de Castelo Branco, relativamente à nossa quinta medida, a questão da revitalização do setor primário e secundário. Tal como eu tinha referido na apresentação das medidas, desta mesma quinta medida, Portugal é um país que sobrevive graças ao turismo, como todos sabemos, e que por isso mesmo detém uma balança deficitária. Isto são dados que estão disponíveis e que todos nós reconhecemos. Portanto, a nossa medida vai no sentido de desenvolver tanto o setor primário e secundário na sua totalidade. A verdade é esta, a agricultura é aquilo que infelizmente, neste momento, é o mais presente. E eu posso-vos contar uma pequena história aqui dos meus colegas do lado, que em conversa estávamos a falar e eles partilhavam comigo. Onde eu vivo, Cadaval, toda a gente tem um pomar, toda a gente tem uma horta e vivemos à base da agricultura. Obrigada.
Muito obrigada. Novamente a palavra a Timor.
A nossa intervenção vai para o Círculo dos Açores. Na terceira medida, onde dizem melhoria das rotas comerciais desenvolvendo o transporte aéreo entre as ilhas, a Madeira tentou o mesmo e não conseguiu, para o transporte marítimo. Por isso, que rotas vocês propõem, que horários e qual o custo? Obrigada.
Obrigada. Novamente a palavra à Braga também, faz favor.
Quando falamos da linha de Sintra, estamos a falar de uma das linhas mais movimentadas do país. Vamos falar, por exemplo, de uma linha como a linha que faz a ligação entre Barcelos e Famalicão, onde há comboios que não têm quase ninguém, em que levam 3 ou 4 pessoas numa carruagem. Obrigado.
Muito obrigada. Mais alguém para intervir? Castelo Branco, se não houver mais ninguém das outras... É rápido, pode ser.
Desculpa. Respondendo mais uma vez ao deputado Viseu, nós já tínhamos dito que foram feitas simulações e de facto foram feitas simulações e tendo em conta o rendimento das empresas pareceu-nos um valor justo. Além disso, esse valor parecido é aplicado nos Açores, por isso pensamos que possa ser aplicado também no continente. Além disso, Lisboa, há que vincar que nós não podemos limitar as nossas medidas a certas regiões do país. E se é certo, e vocês próprios defendem que há regiões do nosso país que supostamente não são passíveis de aceitar essa agricultura científica, também duvido que possam ter outro dinamismo com outro tipo de atividade do setor primário. Além disso, eu gostaria de saber se essas pessoas que vivem junto dos senhores deputados, o seu único trabalho é exclusivamente a agricultura. Eu sou do interior e também tenho uma quinta, tenho a minha horta, mas tenho um trabalho extra a isso. Isso não é propriamente o meu trabalho. Facilita muito a vida? Facilita, mas não nos podemos limitar a isso. E acho que isso não é suficiente para desenvolver a economia dessa região. Muito obrigado.
Muito obrigada. O debate está a aproximar-se do fim. Se houver alguém que tenha assim um esclarecimento rápido a dar aos outros deputados, dos outros círculos. Rapidamente, Lisboa, então, e terminamos depois de Lisboa esta parte do debate.
Mais uma vez, boa tarde a todos. O meu nome é Cristiano Santos e respondendo ali à pergunta do meu colega, a linha ferroviária, apesar de não passar no Conselho do Cadaval, que é o meu conselho e da minha colega, passa muito próximo, já no Distrito de Leiria, e pouca gente viaja na linha e e tudo se deve, como o meu colega ali disse, à má gestão. Porque os horários não coincidem e, dizendo uma coisa só para chocar, que do Bom Barral, de Estrelaria, a Lisboa demora-se 3 horas de comboio. As companhias, sim, com as diversas paragens, rondam as 3 horas. Enquanto que as companhias da rede de expressos fazem a mesma viagem à volta de 50 minutos, uma hora. Acho que isto deve servir para refletirmos sobre a gestão dessa empresa. Muito obrigado.
Marco, temos de passar para o passo seguinte. Faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Só para responder à questão da CP, dizer que essa questão do comboio ter 3 ou 4 pessoas é uma questão de gestão de recursos. O comboio tem 3 ou 4 pessoas, suprime-se esse comboio. Agora, de certeza que nessa linha, ainda por cima, tendo em conta Barcelos e Famalicão, são duas cidades importantes, que há comboios nessa linha que têm procura. Portanto, se há comboios com 3 ou 4 pessoas, suprime-se. De certeza que há outros que vale a pena manter abertos, digamos assim. Obrigado.
Finalmente, quem quiser inscrever-se e ainda tenha tempo, poderá fazer durante a intervenção de Braga, que tem agora a palavra.
Estou com uma dúvida. A temática é assimetrias ou a gestão da CP? O meu colega, quando referiu a CP, foi como um pequeno exemplo e não era... Desculpem, não era para estar a desenvolver muito este tema, mas posso também dar mais, posso dar só mais um bocadinho, um cheirinho sobre este assunto. Seguinte, Famalicão é das cidades mais industrializadas e mais exportadoras do país. E eu utilizo essa linha quase praticamente todos os dias e posso dizer que está quase deserta. Nós não estamos aqui a falar sobre a gestão da CP, porque senão estaríamos aqui o dia todo. Pronto, é só um pequeno exemplo de... E como Famalicão, também há Barcelos, também há Viana, que são linhas que, de facto, não têm produzido, não têm demonstrado grande viabilidade para o país. Pronto, isto é só para encerrar o assunto da CP. Muito obrigado.
Coimbra? Braga ainda? Sim.
Falaram há pouco das estações, de pararem todas as estações e demorar muito. Então vamos estar a eliminar sítios onde as pessoas podem entrar? Então estamos a criar outra assimetria. Uns vão ter direito a comboio e outros não.
Muito bem. Timor. E acaba. Passamos à fase seguinte.
Só relembrando que este debate começou a falar da mobilidade até agora, mas relembrando que também nada disto vai andar sem o turismo, sem a educação, a informação e a justiça. Estamos a debater uma coisa desde hoje, mas também existem muitas coisas incluídas para o desenvolvimento de tudo o que nós estamos a falar. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigada. Acabou então esta fase. Passarei agora a presidência da comissão para aqui para o meu colega Duarte Marques.
Muito bem. Tivemos a parte de debate. O debate que era para ser sobre assimetrias foi sobre mobilidade e a CP. Vamos agora votar. Vocês podem votar, vão votar de braço no ar. É como no PCP, vota-se de braço no ar. Estas porquerias da lei também se vota assim. As propostas. Só as pessoas é que não, é que se vota em urna. Vocês podem votar nas propostas que quiserem. Ou seja, podem votar na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Só votam a favor, não votam contra. Também confesso que se votarem sempre a favor de todas também não é grande, não fica muito bem. Vamos ter que fazer isto com alguma ordem para não dar confusão. E no final só pode vencer uma proposta. Se houver empate, temos que resolver. Vota-se outra vez. Portanto, vamos começar por votar pela mesma ordem das apresentações. E, portanto, quem é que vota a favor da proposta de Braga? Os de Braga podem votar, não podem?
Podem.
Põe o braço bem no ar, por favor.
Contamos.
Braço no ar.
ao contrário.
Votem lá.
Tem melhor
televisão para o dia deste lado. Votem lá todos a mão, se faz favor, outra vez. Todos não, os estão a votar a favor. 1, 2, 3, 4.
Tu és daqueles. 6, 7, 8. Aqui é difícil para mim ver.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Podem baixar, dá 17. Obrigado. Vamos votar o segundo projeto, que é o de fora da Europa. Levantei o braço. Quem é a favor?
Podem votar em mais que um. Não tem problema nenhum.
1, 2. Ok, fixem agora, não mexam. Onze votos. Podem baixar, obrigado. O terceiro é o dos Açores. Levante bem o braço, por favor. Se não há, por favor. Obrigado, podem... Lisboa. Projeto Lisboa. Quem vota a favor? Levantem lá, mantenham lá, mantenham lá. Dezoito. Muito bem, podem baixar. Agora vamos à Europa. Quem vota a favor?
Da Europa.
5. 6.
Vamos lá ver. Quem vota a favor da Europa, melhor levantar...
Não é a favor da Europa.
A favor da Europa.
A favor da proposta do círculo da Europa. Eu nisto sou muito sensível.
Eu também.
Ok, obrigado. Podem baixar. Castelo Branco. Quem vota a favor de Castelo Branco? Da proposta de Castelo Branco?
Castelo Branco.
Obrigado. E, portanto, a proposta que vai servir de base é a proposta dos Açores, estão de parabéns. Eles usaram a sua insularidade para combater a interioridade. E, a partir de agora, vamos fazer a votação na especialidade. Vocês têm que encontrar propostas que queiram fazer de alteração à proposta dos Açores. Não sei se têm isso já preparado ou não, mas agora têm um bocadinho de tempo para preparar as vossas propostas. Vocês podem fazer dois tipos de propostas. Um é eliminar determinado detalhe, ou linha, ou palavra, ou frase da proposta base, que é a proposta dos Açores. Podem fazer três propostas de eliminação. Não?
Eliminação, alteração e aditamento.
Sim. Podem fazer... Ah, é das três. Mas tem limite ou não?
Não é isso. Estou a dizer que podem fazer eliminação, alteração, redação ou então aditamento.
Está bem, mas eles têm limite para isto.
Ah, não são duas.
São estas.
Pois, é isso. Eliminação. Não, não é isso, não é isso. Muito bem, vocês têm limites, que era isso que estava aqui a verificar. Vocês podem fazer uma eliminação, um aditamento ou uma alteração. Mas chama a vossa atenção que... Tem limites para o fazer. Alteração, só podem fazer duas. De alteração. De eliminação, só podem fazer uma. Isto pode tudo ser apresentado ou por um deputado ou por grupos de deputados de outros círculos. Podem se juntar se quiserem. É a forma de terem mais votos. E a única dúvida que eu aqui tenho é de eliminação. Quantas é que podem fazer? Uma também. Portanto, resumindo... Podem propor uma eliminação, podem propor um aditamento e podem propor duas propostas de alteração. Ok? Vamos agora suspender a reunião durante um bocadinho. 10 minutos no máximo. Vocês têm que fazer as propostas por escrito e, se juntarem com outros grupos, com outros círculos, indicam qual é o círculo ou quais são os círculos que se subscrevem determinada proposta, seja ela aditamento, eliminação ou alteração. Alguma dúvida? O debate é sobre essas propostas. Que é da especialidade. Ah, a divisão por causa das perguntas. Sim, sim. Mas agora não há intervalo.
Mas agora já vamos votar a seguir.
Agora vamos. Não, a seguir há o debate dessas propostas. Agora vais fazer as perguntas. Está bem? Há alguma dúvida? Vou interromper por 10 minutos. Fica a contar ali. Se precisarem dos formulários, peçam. Meus senhores, têm o tempo no cronómetro, é? Os senhores vão ter que entregar as propostas para depois fazermos o intervalo. Muito bem, pessoal, senhores deputados e senhoras deputadas, tiveram 10 minutos a mais de tolerância, coisa que os deputados na realidade não têm, porque têm que cumprir prazos. Muito bem. Quem é que falta entregar?
Essas coisas que são, estou aqui a ordenar isto. Alteração da redação.
Se não tiver, se não escreveram no papel correto, não faz mal. É mais importante que entreguem. Muito bem. Está tudo entregue, não está? Vamos lanchar. E às 4:30, em ponto, vamos começar. Portanto, eu pedia-vos que viessem para cima 5 minutos antes.
Para cima ou para baixo?
Para cima.
É
aqui ao lado? Venham para aqui. Está bem? Portanto, vão lanchar, combinem bem a estratégia e estejam cá às 4:25. Porque nós começamos às 4:30 em ponto. Preciso de alguém proponente da proposta de alteração de Viseu, Coimbra, Lisboa e Braga que venha aqui. Só preciso de um que eu tenha escrito. De quem é esta letra? Então anda cá. Quem está ao branco ou Lisboa? De quem é esta linda letra que venha cá, por favor? Meus senhores, estão preparados? Muito bem. Vou-vos só dar uma dica, porque vocês vão ter que estar amanhã no plenário, e a forma correta, isto, as instituições têm formalismos que ajudam a que todos estejam e se compreendam e não tenham benefício por saberem mais ou menos quem é a pessoa que está daquele lado ou quem não é. O tratamento habitual na Assembleia da República, que é aquele que é do protocolo e é aquele que o Presidente, no fundo, exige a todos... A referência quando vocês usam a palavra é sempre Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Podem dizer boa tarde, bom dia, o que vocês quiserem. Eu acho graça que se diga bom dia. O deputado do PAN é o único que diz sempre bom dia. Eu acho muito bem. Mas pronto, aqui estão à vontade, mas o formalismo correto, que é adequado, é Senhor Presidente ou Senhora Presidente, conforme a pessoa, agora o Dr. Presidente Ferro Rodrigues é um homem, Senhoras e Senhores Deputados. E depois arrancam. O resto... Não usem porque perdem tempo, gastam o vosso tempo, e às vezes não fica bem, e se tem esta forma é mais fácil. Estes formalismos servem para dar conforto a todos, a forma de tratamento correta e que todos reconhecem. Vamos começar? Muito bem. Nós vamos começar pelas propostas de eliminação, que no fundo, que deram entrada aqui na mesa da Assembleia. Nós temos várias propostas de eliminação da medida número 1 do projeto de base, que é o projeto dos Açores. Temos uma proposta dos Açores, dos próprios dos Açores, que é curioso, de Coimbra, de Castelo Branco e de Lisboa e do Círculo Fora da Europa, a propor a eliminação da medida número 1 do projeto de base. Querem que eu leia? Qual é?
Só qual é o problema? Se calhar foi alguém que quis pôr Açores.
Vocês, isto não é vosso?
Não, eu estou a dizer que era a medida a eliminar é a número 1 do projeto dos Açores. Mas eles iam ter identificado quem é que... Não sei.
É que nós temos aqui propostas, mas aqui diz, círculo proponente, Coimbra, medida a eliminar 1. Não é eliminar a proposta de Coimbra, que a proposta de Coimbra não está em cima da mesa. Eu entendo que isto é Coimbra a querer eliminar a proposta número 1 dos Açores, certo? Pronto, é todas para a número 1.
E a dos Açores, vocês...
A dos Açores, era a 4, que está aqui. Portanto, alguém se recorda de ter feito esta proposta que escreveu aqui Açores? Foi Braga. Vocês queriam dizer Braga, já percebi.
Era estranho.
Claro. Muito bem. Não, era estranho, não, já aconteceu.
Pois, mas...
Podia... Não tem mal nenhum. Para conseguirem o consenso, acharam que a proposta está errada, alteram. Não tem nada a enganar.
Uma discussão feita.
Sim. Muito bem. Então, quem é que vota a favor da eliminação da medida número 1? Podem baixar. Está eliminada. Não há dúvidas. Só pode haver uma eliminação de cada ponto. Mas se eles eliminarem um ponto 1, por exemplo, e a seguir fizerem uma nova proposta, um editamento, pode ser aceito. Qual é o problema?
Eu acho que não.
Pode, pode. É a alteração. É. A alteração é alterar uma proposta que já existe. Um editamento é colocar lá uma proposta nova. Sim, sim, sim. Isso é claro, é claro. Muito bem. Eu esqueci-me de fazer aqui um pormenor, que é, que não é de sua menos importância, que é, vocês podem apresentar as vossas propostas. E, portanto, eu não dei esse direito no ponto anterior. Se quiserem voltar atrás, podemos voltar atrás. Se foi tão consensual, quiserem continuar, é porque eles também têm o direito ao contraditório de quererem combater a vossa proposta. E, portanto, faço a pergunta. Alguém quer repetir a votação do ponto que eliminámos ou passamos já à segunda questão? Passamos à frente? Vocês não se importam? São os maiores prejudicados? Muito bem. Então vamos passar à segunda votação, que é a eliminação da medida número 4, que é a proposta pelos Açores, Lisboa e Europa. Quem é que quer, em nome destes três, fazer a defesa desta proposta? Lisboa? Muito bem. Tem 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que a nossa intenção em eliminar esta proposta tem que ver com o facto de considerarmos que existe uma proposta do Distrito de Lisboa que está melhor e, portanto, o objetivo é eliminar esta para depois, no seu lugar, colocar uma proposta que vai no mesmo sentido, mas que está mais completa. Obrigado.
Alguém quer contrapor esta proposta? Muito bem. Muitas vezes o que se faz aqui nestes casos, para não correr o risco de ficarmos no vazio, é quando se faz uma proposta de aditamento, referem logo que substitui o texto anterior, que é para evitar que depois fique... podia acontecer aqui também, ok? Muito bem. Vamos agora passar... Vamos votar. Quem é que concorda em eliminar o número 4, proposto por Lisboa e Europa? Levantem bem. Acho que temos uma maioria clara. Está eliminado. Muito bem. Com esta proposta, com esta alteração que foi feita, com esta eliminação, cai imediatamente a alteração proposta por Viseu, Coimbra, Lisboa e Braga ao ponto número 4. Ok? Já não se vai votar. Está fora.
Prejudicada.
Está prejudicada porque aprovámos a sua eliminação. Não se preocupem, como há um aditamento ao mesmo ponto, não há problema. Vamos passar agora à proposta de alteração na medida 3, feita por Lisboa e Castelo Branco. Quem é que quer usar a palavra para apresentar esta proposta? Castelo Branco tem a palavra. 2 minutos.
Mais uma vez, boa tarde a todos, caros senhores deputados, senhor Presidente da Mesa. Castelo Branco e Lisboa consideram que, de facto, a proposta do Círculo dos Açores para esta medida pode ser uma boa medida, principalmente quando fala aqui no desenvolvimento do transporte aéreo entre ilhas. Sabemos que o transporte aéreo entre as ilhas, quer nos Açores, quer também na Madeira, mas se calhar mais evidente nos Açores, é de facto bastante deficitário, o que torna bastante difícil a comunicação entre ilhas. No mesmo sentido, mais uma vez, queremos apenas alterar a proposta quanto ao transporte ferroviário, em que esclarecemos um pouco melhor esta questão e dizemos que o transporte ferroviário é de facto entre as regiões de Portugal continental, tal como era referido no projeto de Castelo Branco, e também entre os principais polos de Portugal, ou seja, Lisboa, Porto e também Faro. Além disso, a introdução na rede transeuropeia de transportes, que pode resultar num benefício para o país, quer pelo maior fluxo de turistas, quer também pela maior facilidade na transação comercial. Para isso, podem ser usados fundos comunitários, de modo a promover então uma maior coesão territorial e económica do país. Pensamos que seja de todo o interesse alterar a redação desta medida para que a torne mais concreta e mais sólida. Muito obrigado a todos.
Alguém quer contrapor? Não? Então vou propor a votação. Quem vota a favor desta proposta? Foi aprovada. Podem baixar. Um bom detalhe a ligar sempre o microfone. E agora vamos ter os aditamentos. Aqui temos um problema para resolver, que é o seguinte. As propostas finais só podem ter 5 medidas. Nós já eliminámos 2, mas temos para votar 4. Temos 4 propostas para votar. Quer isto dizer que destas 4 só podemos aprovar 2. Ok? Porque destas 4, devo dizer que há, ou seja, no fundo até eram 5, mas há 2 que são sobre o mesmo ponto e são, no fundo, o aditamento da medida de Lisboa número 2. Ok? Eu acho que vamos começar por aqui. No fundo, quer os Açores, Lisboa e Europa. Aliás, esta é a mesma. Eles repetiram isto.
Pois, exatamente. Eu que
estou, então é só uma. Então é só uma. Eu pensava que eram 2 distritos diferentes que tinham feito a mesma proposta. Mas não é isso. Só temos 4. Peço só aqui um segundo. Então vamos fazer o seguinte. Sim.
gostaria de fazer um ponto de ordem à mesa, a requisitar se, por favor, poderíamos fazer discussão de todas as medidas de aditamento e só no fim votarmos para decidirmos quais as mais importantes. Muito obrigado.
É uma boa sugestão, era o que nós íamos fazer, que era discutir já tudo e depois até pode acontecer que queiram votar ou retirar alguma ou fundir uma proposta. E, portanto, o que vamos fazer é, vou pedir a cada um de vocês que apresente as propostas que aqui chegaram. A primeira é proposta pelos Açores e é uma nova medida. Vocês querem apresentar?
Não, é o mesmo problema. Isto é para o nosso projeto.
Que quem é que é isto?
É outra vez, Braga.
Braga e Açores. Braga tem um problema de interpretação aqui dos formulários.
Foi um erro.
Precisa do texto ou não?
Precisas ou sabes?
Conhece o texto, Cor? Muito bem, têm 2 minutos para apresentar a proposta. Eu vou sugerir que se apresentem todas de seguida e depois os contrapontos serão após as 4, está bem?
Muito bem. A proposta que fizemos de aditamento da quinta medida dos Açores é a seguinte: investir em atividades turísticas e desportivas no interior do país, requalificar os monumentos históricos, implementar rotas temáticas para uma maior divulgação das áreas geográficas do interior, bem como aproveitar os recursos endógenos, património paisagístico, gastronómico, histórico, cultural, como promotores de várias modalidades de turismo, tais como o turismo em espaço rural, o turismo ambiental, o enoturismo, etc. Obrigada.
Muito bem. Quem quer usar a palavra? Os Açores. Muito bem. Tem a palavra por 2 minutos também.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, acho que a redação de Braga está muito mais completa, está mais completa e faz mais sentido do que a do Círculo dos Açores. No entanto, foi sendo apresentada como medida de aditamento, acho que não faz sentido adicionar uma medida que vai de encontro aos mesmos ideais da nossa quinta medida. Acho que a intenção do Círculo de Braga seria a alteração de redação, porque acho que não faz sentido adicionar uma medida que vai de encontro à nossa quinta medida. Obrigado.
Braga quer responder? Há aqui um detalhe, vocês têm que ter cuidado. Uma coisa é ir ao encontro de, outra coisa é ir contra uma coisa. Tu querias dizer que ir ao encontro na mesma medida, não é? A ideia era a mesma.
A nossa ideia é fundir a nossa medida, que achamos completa, com a vossa medida, que ainda poderia acrescentar mais alguma coisa à nossa ideia. Era mesmo essa a nossa proposta.
Exatamente. Muito bem. Os Açores querem dizer alguma coisa? Força.
Excelentíssimos senhores deputados, primeiramente, ainda que a medida seja muitíssimo a completa, é de facto bastante semelhante à nossa medida número 2, já que refere acerca dos recursos endógenos, ou seja, seria uma repetição desnecessária. Acho que é o que se tem de refletir em relação a esta medida.
A Lisboa, Açores, a Europa, para defender o ditamento da medida número 2 de Lisboa. Quem quer apresentar? Lisboa? Vocês não sabem o que é isto? Por quem é que apresenta? Europa, Lisboa ou Açores? Tem 2 minutos.
Era um pedido à mesa. A medida, queria falar para os Açores, mas falo assim que quer para me ouvirem. A medida, em princípio, seria apresentada pelos Açores. Era essa aquilo que teria sido.
Os Açores, querem apresentar esta medida? A medida que sugeria a inclusão na vossa proposta da medida número 2 da proposta inicial de Lisboa. Proposta de Lisboa. Vocês não sabem o que é que propuseram.
Peço desculpa, o erro foi meu. Pensei que estivéssemos a falar de outra medida. Peço imensa desculpa. O erro foi meu. Peço desculpa.
Então, afinal, quem é que vai defender a proposta de aditamento da medida número 2 de Lisboa ao texto base? Eu preciso saber quem é que apresenta.
Peço desculpa, sou eu mesmo a apresentar. Peço desculpa, foi um erro meu. Atrapalhei-me com isto.
Então força, tem 2 minutos, não é mesmo?
Ok, portanto, esta medida de aditamento vem no sentido de fazer o complemento, então, à quarta medida dos Açores, portanto, fazendo a junção de Lisboa e dos Açores. Nós propomos, então, a implementação destas parcerias entre as instituições, tal como tínhamos falado anteriormente, educacionais e as autarquias, para desenvolver, então, as competências adquiridas na vida académica através destes mesmos estágios. Portanto, completando, então, um melhor acesso à educação, convergindo, então, estas duas ideias. Obrigada.
Alguém quer criticar? Muito obrigado. Ninguém quer usar a palavra para criticar esta proposta? Sendo assim, vou passar à frente. E vamos agora apresentar a medida proposta por Lisboa e por Castelo Branco de aditamento. Alguém quer usar a palavra? É da admissão dos parques empresariais no interior. Castelo Branco? Castelo Branco, tem a palavra por 2 minutos.
Então, mais uma vez, boa tarde a todos, caros colegas deputados, caro Sr. Presidente da Mesa. Mais uma vez, Castelo Branco e Lisboa pretendem dar mais solidez, tornar o projeto mais sólido, o projeto que sair desta Comissão. Acho que o interesse de todos aqui é propor o projeto o mais sólido possível, o mais diversificado possível e com o maior fundamento possível. Por isso, e dado que podemos ainda aditar 2 medidas ao nosso projeto, penso que seria de todo o interesse inserir esta medida relacionada com o dinamismo económico, que basicamente pretende fazer a junção da medida número 1 de Lisboa, que basicamente se refere à dinamização dos parques empresariais no interior do país, como incentivos de benefícios fiscais e linhas de crédito conferidos através de quadros como, por exemplo, o Portugal 2020. Além disso, pretende inserir da medida Castelo Branco a questão que se refere à diminuição do IRC para essas empresas. Penso que esta conjugação das medidas torna, de facto, conseguimos criar uma medida, de facto, mais sólida e que possa ser válida, discutida e aprovada amanhã na sessão do plenário. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há algum dos outros grupos que queira apresentar o contraditório? Viseu. Obrigado. Viseu tem a palavra por 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a minha questão dirige-se para esta última explicação de Castelo Branco. A diminuição do IRC é feita em que condições e para que tipo de empresas? São os tais 6%, 5% aliás, mas para que tipo de empresas? Obrigado.
A palavra para responder, Castelo Branco, tem 2 minutos.
Então, respondendo à questão, esta diminuição do IRC, primeiro é importante vincar que ia ser uma diminuição progressiva e não uma diminuição radical, e de facto seria dos referidos 5%. Como podemos constatar, analisando alguns estudos feitos anteriormente, nos últimos 2 anos o IRC caiu em 4%. Por isso pensamos que uma diminuição de 5 pontos percentuais numa duração de 2 a 3 anos possa ser algo facilmente implementável. Além disso, esta diminuição e estes apoios seriam dados primeiramente e seria dada uma prioridade às empresas criadas por jovens das regiões do interior ou jovens que tivessem saído de polos universitários, universidades e institutos politécnicos de regiões do interior do país e que pretendam dinamizar os seus conhecimentos através da criação de empresas. Empresas estas que a curto ou médio ou longo prazo iriam trazer maior investimento para a região, maior dinamismo económico e melhores condições de trabalho, dado que diminuiria o fluxo migracional que muitas vezes as pessoas têm de fazer em busca de trabalho. Assim, criando mais postos de trabalho, evitaria a deslocação que atualmente existe de muita gente do interior para o litoral para trabalhar em algo para o qual é qualificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém quer fazer a réplica, se algum grupo quer participar neste debate. Viseu volta a querer a palavra. Tem 2 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, resta-me perguntar uma nova coisa. A diminuição dita progressiva, entre 2 a 3 anos, nos próximos 2, 3 anos, aliás, dirigida às jovens, está bem explícita no documento. Obrigado.
Então, se calhar
tenho a palavra para responder.
Pedi ao Senhor Presidente de Mesa se poderia ler o que é isto que está escrito.
Que é, com certeza, não é uma coisa fácil.
Também posso ler, se preferir.
A proposta é a seguinte: dinamização dos parques empresariais no interior, reduzindo as taxas de IRC cobradas às empresas situadas, aí situadas, dinamização dos parques empresariais no interior, reduzindo as taxas de IRC cobradas às empresas aí situadas, sendo na distinção progressiva? Não.
Uma diminuição progressiva.
Sendo uma diminuição progressiva, atribuído ainda linhas de crédito aos jovens saídos dos pós-universitários do interior do país. É isto? Senhor Deputado de Viseu, está claro? Muito bem. Termino aqui o debate desta proposta, deste aditamento. Vamos passar à última proposta de aditamento, que é feita pelo Círculo Fora da Europa. Dou a palavra a Timor. Força, tem 2 minutos.
Aqui na quarta medida é melhorar o acesso à educação, criando instituições educacionais empresariais com a base nas potencialidades e na identidade da região, visando a fixação da população local. O que nós queremos era fixar a população jovem, porque daí nascem novas ideias. Porque, sim, obrigado.
Muito bem. Alguém quer contestar esta proposta? Alguém quer criticar a proposta? Se não houver ninguém que se queira inscrever, vamos passar às votações. Podemos? Todos os grupos se sentem preparados para tal? Muito bem. Então, destas 4 votações, porque nenhuma é parecida, vamos ter que adotar um critério, que é escolher ou votar e depois atribuir as mais votadas. As duas mais votadas. Recordo que vocês, tal como na escolha da proposta base, podem votar as vezes que quiserem. Ok? Portanto, vou fazer o seguinte, que é para não nos esquecermos. Eu vou dizer cada uma delas, resumir a proposta, dizer quem propõe, votamos. Ok? E agora, braços bem para cima, porque isto pode dar, não é fácil, distinguirmos isto, todas as votações. Ainda por cima serão resultados muito parecidos, e eu não quero que a democracia saia prejudicada por falta de rigor na contagem dos votos. Muito bem. A primeira proposta que chegou à nossa mesa era a proposta de Braga, se estão recordados, que falava no investimento em atividades turísticas e desportivas no interior do país. Quem é a favor da inclusão desta proposta, levanta o braço. Obrigado. Temos Braga e Timor. Correto? Agora vamos votar a proposta de Castelo Branco. Não, peço desculpa. A proposta de Lisboa e da Europa, que adita à proposta base a medida número 2 de Lisboa. E a medida número 2 do Círculo de Lisboa, se estão recordados, era a que falava em parcerias entre autarquias e universidades para a criação de estágios em ambiente de trabalho e de práticas e competências adquiridas em vida académica. Ok? Podemos votar? Quem vota a favor, levanta o braço. Levantem os braços. Muito bem, podem baixar, obrigado. Vamos agora votar a proposta de Lisboa e de Castelo Branco, que era aquela que falava do IRC, que gerou grande debate. Recordam-se qual é? Muito bem, que era a diminuição progressiva do IRC. Vamos votar esta proposta. Quem vota a favor? Eu acho que só Timor é que não vota a favor e ele. Certo?
Então são 32, dois de fora são 30.
Não, há lá mais. Aquela menina lá na ponta também não votou a favor, não. Estão lá dois. Vocês dois lá da ponta. Pois, pode menos.
4,
menos... é isso.
28?
Deve ser.
São 30. 32? Menos 4. Uhum. Podem baixar, obrigado. Peço desculpa. Vamos falar agora ao último aditamento, que é o proposto por Timor, que é parecido com a proposta de Lisboa, aquela do número 2 da proposta original de Lisboa, mas que não dava para fundir, porque tem algumas nuances que são diferentes. Se bem se recordam, era melhorar o acesso à educação, criando instituições educacionais e empresariais com base nas sociedades e entidade local, visando a fixação de população nesta zona. Quem vota a favor, levanta o braço. Ok, eu acho que temos uma decisão clara, porque há duas votações muito mais expressivas do que estas. Ok? Podem baixar. Portanto, resumindo, as duas propostas que foram aprovadas foram as propostas de Lisboa e Castelo Branco, a do IRC, e a proposta de Lisboa, Açores e Europa, que propunha o aditamento da medida número 2 do Círculo de Lisboa. Votações terminadas? Não há dúvidas? Se alguém tiver alguma dúvida, que a coloque agora. Muito bem. Agora temos... Já aprovámos o vosso documento final, com as propostas que vocês fizeram. É um documento que eu penso que é de todos. Não foi muito alterado, portanto... Não tenho que ficar chateado, foi só um bocadinho, mas é bom porque reúne o consenso de todos. Agora, a deputada do PCP vai gerir a parte das vossas perguntas.
Muito obrigada. Perdão. Então, neste momento, vocês vão ter que fazer perguntas, três perguntas, a apresentar ao plenário, portanto, na sessão do plenário da manhã. As perguntas serão apresentadas pelos porta-vozes, participantes em cada comissão e votadas em debate. Os porta-vozes têm 30 segundos para apresentar a sua pergunta aqui na comissão. Em caso de debate, pronto. Na primeira comissão, que é esta, as perguntas, vocês vão ter que fazer três perguntas. A primeira ao PSD, a segunda ao PS e a terceira ao Bloco de Esquerda, sobre estas matérias que foram aqui discutidas. Portanto, fazem três perguntas, uma a cada um destes partidos, que foi o que calhou aqui nesta comissão, nas outras comissões farão a outros partidos. Pronto, podem começar a pensar, a redigi-las, e apresentem meio, têm 30 segundos para apresentar. No caso já terem aí as perguntas, penso que não, pois não. Penso pelo menos aqui assim a Europa não estaria informada. Portanto, acho que é melhor darmos um bocadinho de tempo.
Cada círculo propõe apenas uma pergunta à mesa, correto? Cada círculo propõe apenas uma pergunta à mesa, correto?
Vocês têm, vocês podem apresentar várias perguntas, as mais votadas é que vão à sessão plenária. Desta comissão, tu estás a perguntar quantas é que tu podes apresentar aqui, a votação. Ok. Cada um apresenta uma. E depois as três mais votadas. Duas ou três?
Não, são três.
São as três mais votadas.
Uma é dirigida.
São aquelas que são apresentadas amanhã.
Sim.
Vocês sabem que só têm. As vossas perguntas serão feitas a um deputado do PS, ou a um deputado do PSD, ou a um deputado do Bloco de Esquerda. Calhou assim no sorteio. Coimbra.
Mas só podem fazer perguntas quem tem cá o porta-voz do círculo.
Porta-voz é que vão apresentar?
Não, os porta-vozes vão lá falar. O facto do porta-voz não estar aqui não quer dizer que vocês não possam apresentar uma proposta de pergunta. Ou seja, todos podem.
Ok, obrigado. Obrigado.
Não sabiam desta coisa das perguntas? Sabiam?
Sim, mas já não me lembrava, já não tinha certeza se podia, não estando cá o meu porta-voz, fazer uma pergunta.
Não, podem, podem. Portanto, preparem uma pergunta para ir a votos daqui a uns minutos para fazer um deputado do Bloco de Esquerda, do PS ou do PSD?
Não é do PS ou do...
Pois. Olha, só aqui um detalhe que me chamaram agora a atenção e faz sentido. Vocês podem aqui agora, como temos três perguntas para fazer, vocês podem apresentar uma proposta para cada uma. Ou seja, Coimbra pode apresentar uma proposta para o deputado do Bloco de Esquerda, ou para o deputado do PS, ou para o deputado do PSD. Nós só vamos é vos escolher uma de cada, mas cada grupo pode fazer três perguntas porque tem três deputados diferentes. Perceberam? Meus senhores, peço desculpa, houve aqui um engano que a mesa assume e o bom alerta do vosso colega dos Açores, Luís Vasco Costa.
Vasco. Hã? Vasco Leonardo.
Vasco Leonardo? Pensava que tu eras Luís Costa, vê lá.
Que era Vasco.
Muito bem. Eu cometi aqui um erro que eu assumo, que é o seguinte. Um que eu assumo, os outros vocês não sabem. Vocês, afinal, não têm que fazer uma proposta de pergunta por cada partido. Só podem fazer uma pergunta. E, portanto, essa pergunta terá que ser genérica o suficiente para poder ser feita a um deputado do Bloco de Esquerda, ou do PSD, ou do Partido Socialista. Ou seja, só pode apresentar uma proposta. Ok? Puxem pela imaginação. Quem não vai lá responder sou eu. Força.
Gostaria de fazer novamente um ponto de ordem à mesa.
Mas senhoras, silêncio.
Gostaria novamente de fazer um...
Senhores deputados e senhoras deputadas...
Senhores deputados
dos Açores.
Senhores e senhores deputados, senhor presidente da mesa.
Colega vossa a falar.
Gostaria de fazer um ponto de ordem à mesa para perguntar se... sabendo as questões que vamos fazer, se não poderíamos escolher qual o deputado que iria receber a pergunta em função das questões que aqui seriam colocadas, visto que assim teríamos que fazer uma pergunta muito genérica e com a especialização poder-se-iam obter perguntas melhores e, na minha opinião, mais produtivas para o debate, tendo em conta, por exemplo, a atuação dos governos dos diferentes partidos. Muito obrigado.
Senhor deputado, eu percebo a pertinência da sua pergunta, mas as regras não são essas e não há mais perguntas. Pode haver mais respostas. E, portanto, façam lá as vossas perguntas e os senhores deputados responderão como acharem melhor. É óbvio que se perguntarem a um deputado do PSD se o último governo foi mau, vai dizer que não. Se perguntarem a um deputado do Bloco de Esquerda, vai dizer que sim. Portanto, essas perguntas, à partida, não trazem grande novidade. Encontrei algumas mais originais.
Já agora, se quiserem saber quem são os deputados que estarão amanhã para responder, será do PSD o deputado Pedro Pimpão, do PS a deputada Susana Amador, do Bloco de Esquerda o deputado Luís Monteiro, do CDS a deputada Abel Batista, do PCP eu própria e do PEV, Partido Ecologista aos Verdes, a deputada Elisa Apolónia. Vocês vão ter então de questionar o deputado Pedro Pimpão, a deputada Susana Amador e o deputado Luís Monteiro. Sobre se disseram alguma coisa aos nomes?
Já temos perguntas prontas? Todos estão prontos? Alguém não está pronto, além de Lisboa? Atenção à caligrafia das perguntas. Não tem que ser bonita, tem que ser legível. Quem já tiver a pergunta pronta, pode trazer aqui a pergunta à mesa. Sim, força, Braga. Podes vir cá trazer? Sim, sim. Agradeço. A doutora Maria Bustela vai recolher. Braga, Braga. Não se esqueçam, na folha da pergunta, colocar o vosso círculo. Já temos pergunta de Viseu ou não? Ou dos Açores? Pergunta dos Açores. Coimbra. Quem é que ainda não entregou? Foi Lisboa e mais? É só Lisboa? É só uma pergunta, não é um inquérito.
Senhoras e senhores deputados, vou então fazer o favor de me ordenar por esta ordem, a seguir já da fora da Europa. De forma a que todos possam ter conhecimento das perguntas que vão estar sujeitas à aprovação, eu iria passar-me, para agilizar um bocadinho o processo, iria ler cada uma das perguntas e no fim só é que passaríamos às votações, que é importante que se conheçam todas antes de poder votar, para se escolher três. De qualquer forma, vou tentar fazê-lo pela ordem com que foram, portanto, com os grupos que nos apareceram aqui assim. E depois serão então votadas também por essa mesma ordem. Está bem? Então, pelo Círculo de Braga, veio a seguinte pergunta. De que forma os escândalos bancários, desde as suas falências às corrupções verificados, contribuem para o desaceleramento da economia e regressão da economia portuguesa? E de que forma poderá o país superar esses abalos? Pergunta de Braga. De Círculo Eleitoral de Viseu, de que forma é que as senhoras e senhores deputados encaram a possível reposição das 35 horas de trabalho semanais, precisamente um dia após um membro do Conselho Executivo do BCE, Peter Pratt, questionar as implicações orçamentais de tal medida? Muito bem. Fora da Europa, será dois, não é? Fora da Europa, sabemos que o Governo criou uma unidade de missão para a valorização do interior. A que conclusões e resultados chegou a essa unidade de missão? Círculo fora da Europa. A pergunta de Coimbra, de que forma a crise económico-financeira angolana afeta a economia portuguesa e como pode Portugal superar a perda de um grande parceiro? Círculo dos Açores. Dada a recente crise instalada na produção leiteira, que está a levar inúmeras explorações agrícolas à falência, em que medida vai ser benéfico o encerramento das cotas leiteiras e o que é que há a fazer agora para recuperar desta crise que se continua a considerar?
A acentuar.
Círculo de Lisboa. Estamos aqui presentes para acabar com as assimetrias entre o litoral e o interior. Gostaríamos então de saber se o podemos fazer com dinheiro verdadeiramente português ou se, para dar um passo, temos de ser marionetas da Europa. Círculo da Europa. Qual é o vosso ponto de vista acerca das assimetrias e que medidas já foram tomadas? Penso que, finalmente, Círculo de Castelo Branco, pretende o grupo parlamentar a que o senhor deputado pertence interferir a nível turístico ou económico no topo da Serra da Estrela, uma vez que aí se encontra a única instância de turismo de inverno do país e a mesma se encontra inserida no Parque Nacional da Serra da Estrela. Da Serra da Estrela, é uma pergunta, suponho.
Da Serra da Estrela.
Pronto. Penso que estão apresentadas todas as perguntas. Não sei se algum dos senhores deputados...
Não,
não, não há debate. Pronto. Então, iríamos passar à votação pela mesma ordem, está bem? Vamos a... Vamos então passar à pergunta que foi apresentada pelo Círculo de Viseu e que tem a ver com as 35, a reposição das 35 horas semanais e a posição do Conselho Executivo do VCE. Vamos então passar à votação. Faça o favor. Quem vota a favor? Passamos agora... Há pergunta formulada pelo Círculo Fora da Europa, que fala da unidade de missão para a valorização do interior, pretende saber os resultados. Quem vota a favor? Muito bem, vamos agora para o Círculo de Coimbra. Falamos sobre aqui a crise económico-financeira angolana e a forma como pode prejudicar a economia portuguesa. Por favor.
Vocês conhecem a cidade, devem ter um problema.
Relativamente à pergunta que veio do Círculo dos Açores, tem a ver com as cotas leiteiras e a forma como se poderá recuperar esta crise. Quem vota a favor? Vamos agora para o Círculo de Lisboa, onde se diz que a pergunta fala sobre como é que podemos resolver o problema das assimetrias, se é com dinheiro próprio, se é com dinheiro vindo da Europa. Vota a favor.
Tu de Braga tens assim, estás a votar?
Pergunta, a interpretação que é para ser feita da pergunta não é bem essa, mas pronto, tudo bem. Não sei se posso estar a dizer isto agora, mas...
A ideia é para recordar às pessoas qual é que era a pergunta, que todos já ouviram a pergunta. A ideia é usar palavras-chave para vocês não votarem a seco.
Ok, obrigado.
Votem lá outra vez, peço desculpa.
Círculo da Europa, qual é o vosso ponto de vista acerca das assimetrias e que medidas já foram tomadas para as resolver? Oh. Quem vota a favor? Era tão pequenino. Quem vota a favor? A proposta do Círculo de Castelo Branco tem a ver com a Serra da Estrela e com a instância de turismo da Serra da Estrela.
Quem vota a favor?
8. Desculpem, falta ainda votar e vocês não diziam nada. Falta ainda votar a pergunta que vem do Círculo de Braga, que tem a ver com os escândalos bancários e de que maneira é que se reflete na economia portuguesa. Para dizer, como vocês bem repararam, que a primeira proposta, a proposta que teve mais votos foi a proposta do Círculo de Lisboa, que tem a ver com o dinheiro para fazer as reformas das assimetrias. A segunda proposta que teve mais votos foi a de Coimbra, que tem a ver com a crise de Angola e as implicações na economia portuguesa. E a terceira pergunta, com 14 votos, tem a ver, veio dos Açores, e tem a ver com a crise e as cotas leiteiras. Portanto, serão estas as perguntas, quer dizer, serão estas, eu penso que isto depois terá que ser visto com as outras comissões, mas só foram estas as perguntas eleitas aqui nesta comissão. Mais uma vez, agradecer a vossa participação, desejar que tudo corra bem ainda hoje, que vão ter, penso que o programa ainda vai continuar e que amanhã lá estaremos todos na comissão para poder, na comissão não, em plenário, desta vez, para nós respondermos às vossas perguntas e vocês defenderem as vossas. Muito obrigada.
Há uma pergunta? Diz? Sim.
Gostaríamos de desejar uma boa estadia a todos os senhores deputados e um resto de bom dia.
Muito bem. Olha, eu agradeço-te. Muito bem. Só me resta desejar-vos boa sorte. Foi um prazer estar aqui convosco esta tarde. Dar-vos os parabéns por terem chegado a este ponto. Desejar-vos boa sorte para amanhã. Espero que daqui saiam os vencedores do Parlamento Jovem deste ano. Vi propostas boas e propostas originais, vi outras assim um bocadinho mais inverosímeis, mas foi bom terem participado. Dar-vos também só um abraço, já tenham um sucesso neste ano letivo, que isso é bem mais importante. E olhem para a política, há bocado estava lá fora e houve uma senhora que veio fazer uma pergunta: o que é que eu achava desta participação para vocês? Se amanhã, e para perceberem o que é que eu acho disto, se amanhã eu souber que há mais um de vocês a participar ativamente na política da vossa terra, seja em que partido for, seja através de que movimento for, já valeu a pena. Porque não vejam só a política pelo lado mau que às vezes aparece na televisão. A política é uma arte muito nobre que só tem a ver com uma coisa: resolver os problemas das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Há muitos partidos, há muitas plataformas, todos têm o mesmo objetivo, que é melhorar a vida das pessoas. Há uns que acham que é por aqui, outros acham que é por ali, mas pensem na política como uma coisa boa, que se vocês participarem mais, vão de certeza melhorar a qualidade que ela tem. Está nas vossas mãos. Um abraço.